What we're gonna do right here is go back, 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 way back, back into time.
Amigos do Cine Poeira, como vão vocês? E hoje vamos abordar um lado tanto quanto mais grindhouse da nossa cinefilia. Território Inimigo, um hit nas locadoras brasileiras de 1987, dirigido por Peter Manoogian e estrelando Ray Parker Jr., Gary Frank, Stacy Dash, Tony Todd, com participação especial de Jan Michael Vincent. Eu estou aqui com Ronald Perrone.
Opa, estamos na área.
E Oswaldo Neto.
É nóis, pessoal. Vamos que vamos.
Oswaldo Neto, você quem sugeriu este filme da produtora Empire, esta produção de 87, para ser abordada neste programa, gostaria de saber o que o motivou a escolher Território Inimigo para ser o tópico de nosso bate-papo.
E fui eu?
Foi.
É um filme que eu me lembro que volta e meia eu e o Ronald mencionávamos, né? De entrar na programação do Poeira, né?
Agora vamos lá. Ô Ronald, você foi você? Eu acho que foi você, Oswaldo. Agora tô na dúvida.
Não, mas toca o barco, tá bom. A resposta dele já tá bom.
Mas assim, o Território Inimigo é um daqueles filmes marcantes da descoberta cinéfila de muita gente, né? Que acompanhou aí um pouco desse período aí do VHS no Brasil, né? Esse filme, por exemplo, foi um filme que eu já não achava nas locadoras na época. O pessoal hoje reclama muito de barriga cheia, né? Com relação a encontrar algumas coisas, né? Esse filme, por exemplo, eu lembro que foi a segunda VHS que eu comprei na vida. A fita estava mofada, baratíssima. Eu tive que pagar para tirar o mofo para assistir esse filme. Não foi um filme que eu achei assim no stream, assim, fácil, apertei um botão e o filme começou, né? Para você assistir um filme, você ia atrás do filme que você realmente queria. Você, às vezes, passava por todo um processo, né? Por todo um ritual, para que você pudesse ter aquela experiência, né? É o tipo de coisa que a geração de hoje nunca vai saber. Nunca vai sentir.
E Oswaldo, valeu a pena passar esse sufoco todo pro Território Inimigo?
Cara, valeu. Eu me diverti um bocado com esse filme. E na revisão também me diverti um bocado. Valeu a pena mesmo. Eu verifiquei algumas coisas que me chamaram a atenção na época. E parte do encanto que eu tive na época do filme se manteve hoje.
Luiz, eu acho que tem muito a ver com isso também. A gente estava comentando por quê, né? Por que esse Território Inimigo que esse filme tem, né? Eu acho que quem assiste pela primeira vez hoje talvez não consiga compreender o impacto que teve aquele pessoal lá nos seus 10 anos pegando esse filme na locadora. Eu acho que ele é muito forte para quem teve essa experiência. Uma pessoa igual o Oswaldo, por exemplo, que já tem um gosto por esse tipo de filme, né? Por esse universo do filme B. E aí passa por uma experiência dessa para conseguir a VHS e assistir no VHS naquela época. Eu acho que é um filme que pode trazer muitas memórias. E eu não tive uma memória tão forte com esse filme. Eu lembro de ter visto esse filme pelo VHS também, mas eu lembro que não foi um filme que me marcou tanto. Eu só fui ter uma experiência mais interessante já quando eu estava já imerso mais no universo dos filmes B, já no final dos anos 2000 ali, foi quando eu revi, até escrevi um textinho no meu blog, né? E foi legal rever de novo. Mas eu acho que é isso, eu acho que quem tem uma familiaridade de longa data com esse filme, e o nosso ouvinte que tiver também tido essa experiência, eu acho que vai sentir mais com a gente relembrando essa pepita aí do cinema classe B.
Uma coisa que também pega em quem está começando a ver cinema B é o conceito em si do Território Inimigo, né? É um filme que lida com dois personagens que estão no beco sem saída num prédio, né? Que é tipo como se fosse uma torre, né? E vão passando aí por apartamentos, por situações, né? É um filme que é basicamente confinado naquele ambiente, né, do prédio, né? E mesmo assim não para de ter ação.
Sim, sim, é um filme bastante movimentado. E é um filme, cabe dizer, bastante enxuto, né? O filme não chega a uma hora e meia de duração, né? Quando a porca torce o rabo vai sendo entortado basicamente até o seu final, né? Você não tem muito tempo para você respirar. Aliás, quando as perrões, quando em porcas, nada a ver. Você poderia dar a sinopse do filme?
Sim, vamos lá. A história é bem simples, né, na verdade. O filme começa com apresentando um corretor de seguros, vivido ali pelo Gary Frank, que logo nas primeiras imagens com ele, a gente percebe que ele está numa situação ruim, né? Está mal de grana, o trabalho não está indo muito bem. E aí, numa sexta-feira à noite, no final do expediente, ele acaba tendo a missão lá de recolher uma assinatura de uma cliente que vive num condomínio no subúrbio de Nova York. Local barra pesada, né? E chegando lá, ele acaba mexendo justamente com quem ele não devia, que é um membro de uma gangue que eles chamam de Vampires, que é liderado pelo grande Tony Todd, né?
Detalhe, esse cara com quem o Gary Frank mexe é um moleque, total pirraia, total pivete.
Sim.
Não devia ter uns 12 anos.
É uma gangue que comporta adultos e crianças, né? Bom, a coisa vai tomando uma proporção cada vez mais grave, né? E acidentalmente esse tal membro, esse moleque, acaba levando um tiro e morre. E aí, a partir daí, é como se o protagonista entrasse num universo paralelo, né? Aquele prédio claustrofóbico ali, aprisionado no tal condomínio. E dominado por esses seres estranhos aí, essa gangue muito violenta, chamada de Vampires. E a certa altura, o sujeito recebe a ajuda de um funcionário da companhia telefônica que estava no prédio, né, vivido pelo Ray Parker Jr., e que passa a ser perseguido também pelos Vampires. E aí o território inimigo se resume nessa tentativa de fuga, né, desses dois personagens no alto desse prédio, lotado desses Vampires, tentando sobreviver aí a qualquer custo.
Rapaz, uma coisa que é interessante nesse filme é porque os protagonistas são vividos pelo Gary Frank e pelo Ray Parker Jr. O Gary Frank, ele foi um ator que nos Estados Unidos ficou mais conhecido por fazer séries de televisão. Agora, o Ray Parker Jr., ele... Bom, pra quem vê o filme fica bem claro, ele não é um ator. Mas ele... O público, o grande público, o conhece porque ele é a voz na clássica canção de tema dos Caça-Fantasmas, um dos maiores hits dos anos 80. Então, no fim das contas, esse é um universo em que, tipo, se há algo estranho em sua segurança, quem você chama? Ray Parker Jr., né? Que interpreta aí o, sei lá, o carteiro, mais badass, provavelmente, de Nova York, né?
Ele não é um carteiro, né? Ele é da companhia telefônica.
Companhia telefônica, carteiro.
Eu sei que ele tá lá nesse prédio porque ele não vai lá trabalhar, né? Ele fala que vai pegar uma garota que mora lá e tal. E até dispensa o colega dele.
Mas realmente, ele tá lá porque a linha telefônica não tá ruim, né?
Tá, também tem isso. Mas isso...
O plano dele, acho que era dar aquela totinha, né? Dormir e na manhã fazer o trabalho, né? Já que trabalhar de noite por lá ia ser complicado, né? Com aquela gangue.
Desculpa, dá aquela o quê, Oswaldo?
Totinha.
Pernambuquês, lição 1. Excelente, sim. Notoriamente, o personagem de Ray Parker Jr. ele estava ali para, digamos assim, ele não pretendia voltar para casa na noite que ele passa o filme, né?
Mas é uma relação meio estranha que ele tem com a menina, né? Porque ela não, nem chega a aparecer no filme. E quando começa a rolar a desgraceira lá pro Gary Frank, o Ray Parker Jr. já aparece lá pra salvar ele e tal, começa um tiroteio e pronto, ele quer voltar, né? Ele tenta voltar, deixa eu voltar aí, deixa eu pegar pelo menos meu tênis, né? Isso um ano antes de Duro de Matar, né? O cara já vai ter que fugir ali, lidar com bandidagem descalço. E a menina não abre a porta pra ele.
E assim, esse filme, ele foi... Não sei se o Jota mencionou aqui, né? O diretor de fotografia desse filme é o Ernest R. Dickerson. Que, bom, como diretor de fotografia, ele ficou famoso, né, na verdade, pelas parcerias dele com o Spike Lee. mas que ao longo ali dos anos 90 virou ele mesmo um diretor, né, de algumas pepitas, né, do cinema B, né? Ele dirigiu Sobrevivendo ao Jogo, que tem Ice-T, Gary Busey, Rutger Hauer, ele basicamente todos os grandes atores do, né, que foram pro cinema B, né, naquela década.
O Contos da Cripta, Demônios da Noite, né, que é muito bom.
Fantástico, com o William Sadler e o Billy Zane, né?
Ele dirigiu o Juice com o Tupac.
Sim, foi o primeiro filme dele e foi um filme que causou um certo estrondo na época ali, porque era um filme que veio naquela época que o cinema negro, pano, né, tava começando a ganhar umas novas ramificações, né. Aliás, cabe dizer, né, cara, o diretor desse filme, né, embora não seja ele, esse é um filme que eu acho que poderia ter sido dirigido pelo Dickerson se fosse lançado nos anos 90, né, porque tem alguns elementos ali na trama, né, algum comentário social ali que acho que poderia facilmente ter sido dirigido por ele, né.
Poderia. O Dickerson é um bom diretor, né, depois ele demonstrou isso, faz filmes de ação, né, muito bem. Mas ali ele estava no início da carreira dele ainda, né? E o poder visual dele ainda não havia aflorado ainda. Embora seja um filme que aproveite bem, né, visualmente, os espaços da torre, né, do prédio, seus corredores, suas salas fechadas, porões, enfim. É um bom trabalho.
É um filme que realmente usa a questão da limitação a seu favor, né? Um outro detalhe também, né? O filme é produzido por ninguém menos que Charles Band, né? Charles Band, que foi o Roger Corman dos anos 80, podemos assim dizer.
O Dickerson já tinha trabalhado algumas vezes com o Spike Lee, no diretor de fotografia, e alguns outros diretores também. Esse não é o primeiro filme dele. O She's Gotta Have It, por exemplo, né, que é o primeiro filme, primeiro longa-metragem, se não me engano, dirigido pelo Spike Lee, é do ano anterior desse filme.
Saquei. Não, é bom essa informação, porque ele não tinha feito ainda, pelo menos, o grande filme do Spike Lee, que ainda iria lançar, que era o Faça a Coisa Certa, né? Que é ali que ele demonstra mais ainda o poder visual dele, né? As cores, aquelas cores fortes. Inclusive, cara, eu revi ontem.
A fotografia desse filme é fenomenal.
Pois é. Mas legal, já tinha trabalhado com o Spike Lee, já demonstrava um certo talento aí já.
E o que você reviu ontem?
Eu revi ontem o Faça a Coisa Certa.
Bom, e o filme, ele foi dirigido por Peter Manoogian. Pelo que eu... Pouco que eu sei, trabalhou muito com o Charles Band, né? Vários filmes da Full Moon, por exemplo, foram dirigidos por ele, né? Eu tava vendo que no Tubi TV tem algumas coisas dirigidas por ele ali no...
É, porque o Tubi TV tem quase tudo da Full Moon lá, né? Então vai ter muita coisa dele mesmo.
Pois é. Infelizmente não tem o Território Inimigo. O Território Inimigo, pra quem quiser conferir, pode seguir por caminhos alternativos. Acho que como todos nós fizemos, né? Você encontra a versão dele dublada no YouTube, quando dublagem bem digna dos anos 80 ali, o Mário Jorge, sim, interpretando o personagem do Ray Parker Jr. Mas também você encontra também ele sem legenda na original em alguns canais por lá também. Infelizmente, né, não é numa versão maravilhosa, né, que valorize tanto assim, né, o trabalho de caras como Dickerson, entre outros, no filme. Mas são versões bem, bem decentes, bem honestas. Dá perfeito.
Curiosamente, esse filme nunca foi lançado em DVD nem lá fora.
Uma versão restaurada faria bem. Tanta porcaria que foi relançada aí, versão restaurada, que...
Sim, provavelmente
é uma pena. Um filme desse, a fotografia do Dickerson, realmente teria um baita ganho.
E poder ver esse filme com a janela correta, provavelmente não é essa janela que a gente assiste, né? Um full screen ali. Acredito que a experiência ainda melhora.
Pois é, até porque o filme, ele chegou a ser lançado no cinema em 87, foi lançado por um período limitado, né? E ganhou, bom, além de videocassete, né, ele também foi lançado pra Laserdisc, mas até hoje não teve qualquer papo da MGM lançar esse filme aí em DVD, em Blu-ray, e vai saber, né, talvez se alguma gravadora não, né, algum desses selos, né, mas independente, né, que trabalham com filmes de gênero, né, um dia faça um resgate dele.
É, teria que comprar da MGM, né, que tem os direitos aí.
E vale também mencionar que os personagens vão contar também com a ajuda da única pessoa que eles temem naquele condomínio, que é um veterano da Guerra do Vietnã, B-10, paralítico, vivido por Jean Michael Vincent.
Quem assistiu ao clássico de Michael Winner e Charles Bronson, Assassino a Preço Fixo, sabe quem estamos falando, né? O homem foi ali um projeto de galã, de astro, surgiu nos anos 70. Ele fez também o belíssimo Hooper com o saudoso Burt Reynolds. infelizmente, nesse momento, nos anos 80, a carreira dele já não estava, né, mais naquele auge, né? Que nunca chegou a ter exatamente, né? Eu acho que o auge do Jean Michael Vincent foi fazendo televisão, na verdade. Ele chegou a ser um dos maiores salários da TV americana, ali nos anos 80.
É, foi com aquela série daquele helicóptero futurista,
Águia de Fogo.
Águia de Fogo. Isso aí.
Exatamente. Mas o cara tem também no currículo dele uma série de filmes bem interessantes, né? Como Astro, né? Chegou a trabalhar até mesmo com o William Lustig, né?
É, sim. Tem o dos anos 70, né? Tem vários filmes que a gente pode destacar ele, né? Tem um filme que é sensacional, assim, não é um filme de ação, não é nada que tá aqui no cardápio do Cine Poeira, mas é um filme maravilhoso chamado Big Wednesday, do John Milius. Vale muito a pena ver. É com William Cat, Gary Busey e ele. São os três personagens principais do filme.
E ele trabalhou também com um dos maiores diretores do cinema de ação americano, o John Flynn, no filme Defiance.
Pois é, cara. O Jean Michael Vincent, ele, infelizmente, ele tá no filme por apenas alguns minutos. Mas ele interpreta, na minha opinião, é o personagem mais interessante do filme, né? O vizinho Parker, né? Que é o vizinho... Aliás, como tem Parker nesse filme, né? Enfim. O vizinho paraplégico, veterano do Vietnã, que transformou seu apartamento num bunker e é tipo o único cara que todo mundo tem medo ali no prédio. O que, que vocês acham de Parker, assim? Eu admito, assim, eu teria visto um spin-off protagonizado pelo Parker, se tivesse bancado essa loucura na época.
O Jean Michael Vincent tá nesse filme, vamos dizer assim, por cerca de 10 minutos. Mas, gente, são senhores 10 minutos. É, ele consegue... É naqueles casos, né? Que a gente volta e meia diz. Não existe papel pequeno, existe ator pequeno. Talvez um outro cara nesse papel não fosse dar tão certo. Mas ele convence, nesse pouco tempo que ele tem de filme, né, você às vezes até lamenta porque a participação dele no filme não é maior, porque ele convence muito na pele daquele cara que é veterano, que construiu como se fosse um bunker no apartamento, né? Inclusive, tem uma hora que ele procura pelo gato e não consegue achar, ele dá um estilombaço de rifle dentro da casa. É muito bom.
Aquele papo dele manter um periquito em casa, porque se alguém um dia tentar envenenar ele, o periquito morre primeiro. Aquilo é uma coisa, eu fiquei, é parceiro, brother.
É o gato.
E o gato tem a função, né?
Então tem um detalhe, tem uma diferença aí entre a versão legendada e a versão dublada. Porque na versão dublada que eu assisti, ele fala que é o gato que tem que comer as coisas porque ele tem medo de estar envenenado a comida dele.
Ah, então é isso. Então eu que tô comendo. O gato é pra comer as coisas e o periquito é pra respirar as coisas. Porque é uma coisa de mineiro, né?
O gás venenoso.
Se o periquito morrer, era pra você meter o pé, porque o tempo tá ruim pra todo mundo aí.
E uma outra diferença daqueles diálogos que você só escuta nos anos 80, né? Em filmes dos anos 70, 80, é que tem um momento em que o corretor de seguros e o personagem do Ray Parker Jr., eles invadem um apartamento e nisso eles contam com duas menininhas que estavam na cama lá, que levam um susto da janela quebrada, né? E essas menininhas falam na versão dublada, né? Dizem, vocês não vão fazer mal com a gente, né? Vocês não vão fazer mal. A versão dublada é isso. Mas na versão original, as meninas perguntam assim, vocês não vão estupar a gente, né?
Exatamente. O filme, em boa tradição oitentista, as crianças basicamente têm que dizer esse pedaço de diálogo. É, enfim, aqueles sucos de anos 80, né? Que o filme... ele oferece ao espectador, né? Um filme feito para essa geração Age Regression de agora.
Sim, mas a versão dublada também tem umas pérolas, né? Tem umas coisas ali que eu não posso nem repetir aqui.
Aquilo da gangue chamar o cara de fantasma, tá, procede. Na versão original tem aquilo.
É, mas eu me refiro mais como ele se refere às mulheres. Eu não vou repetir aqui, obviamente. Mas tem uns diálogos bem pesados que eles resolveram usar ali na dublagem, mas que na época faz parte, né? Faz parte do linguajar, do produto de sua época.
E assim, o filme, gradativamente, vai se tornando uma espécie de obra de Howard Hawks. Porque os dois, eles acabam ganhando aliados à medida que a trama vai avançando, né? E a primeira pessoa que acaba se juntando a eles ali é uma adolescente, a personagem Toni Briggs, vivida por uma jovem Stacey Dash, que ficaria famosa no filme As Patricinhas de Beverly Hills, ao lado da querida, da fantástica Alicia Silverstone. Cabe dizer que Stacey Dash em si mesma também é fantástica. E também no filme que eu me lembro que o título é Mamani, ou Mamani More Troubles, algo assim. Uma comédia de Damon Wayans, que passava com alguma regularidade nas sessões da tarde dos anos 90. Enfim, eu queria dizer, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês acham que foi esse o filme que transformou Stacey Dash numa eleitora trumpista?
Só se o discurso do personagem do Jean-Michel Vincent influenciou ela, né?
Esse personagem, se existisse, certeza, seria votado no Trump.
Nossa, e um outro detalhe que me escapou, né, falando da sequência com o Jean-Michel Vincent, né? O cara tira a faca, pô, da cadeira de rodas.
Só vai servir pra uma ceninha muito rápida. Aquilo foi muito frustrante pra mim. Pensei que aquilo fosse... Ih, rapaz, vai ter um momento aí que ele vai, né? Vai ser a cadeira da morte mortal contra os caras da gangue vampiros e nada, né?
A gente tem que se contentar de que o filme não é sobre esse personagem, né? O filme é sobre outra coisa. Então, ele aparece pouco e deixa a sua marca lá. Atira a faca pela cadeira de roda. Manda a chuva por um monte de gente com metralhadora, faz aqueles discursos, né, de extrema-direita ali, anticomunista e tal. Mas é isso, né? Foi uma participação. É um dos melhores momentos do filme, com certeza.
E que, falando em momentos do filme, que momentos que vocês poderiam destacar, na opinião de vocês, que torna Território Inimigo um filme que merece a atenção do espectador do Cine Poeira, que por acaso não assistiu esse filme?
Cara, esse foi o primeiro filme que eu vi o Tony Todd e me causou uma senhora impressão na época. Eu tive que ir atrás de ver mais coisas desse cara. Alguns anos depois é que eu fui assistir o Candyman, né? Não cheguei a assistir o Candyman com meus 10, 11 anos de idade. Não foi o caso. Mas aqui e ali, quando o cara aparecia em outras coisas, eu sacava quem ele era, né? E é muito legal, né, esse processo de descoberta de filmes de atores que a gente gosta, né? Você vê que o cara tá com uma carreira aí, né, com mais de 30 anos de trabalho, né? Ele fez muita coisa mesmo. E algo que se perde na dublagem, né, é a voz do cara. A voz do Tony Todd é uma coisa inigualável também.
É, eu concordo muito com o Oswaldo. Por mais que a gente destaque aqui a presença do Jean-Michel Vincent, que é com certeza a melhor coisa do filme, mas ao destacar outros momentos é impossível não falar do Tony Todd como líder ali da gangue dos vampires. Ele tá insano, uma das atuações mais expressivas do filme, eu acho que com certeza é uma das melhores coisas do filme. Mas uma outra coisa que eu queria destacar é como o filme ele passeia um pouco entre os gêneros, né? É um filme de ação, um thriller de ação, desses caras tentando fugir, mas ao mesmo tempo o filme utiliza da iconografia do horror, né, de uma atmosfera bem de filme de terror mesmo. Tem uma sequência que eu adoro, que é de um dos capangas lá dos vampires, que leva um tiro, cai pelo fosso do elevador, depois ele levanta, ele tá todo deformado já. É muito legal, é muito legal como o filme se transforma num filme de terror com aquilo.
É o Psycho. o capanga principal, né? Como a gente chama.
Exato. O cara é quase imortal. E ali é quando o personagem do Gary Frank, ele em certo momento, ele parece ser assim, o mais inocentão, assim, né? O mais ingênuo naquela situação toda. E ele se vê na iminência ali de matar pessoas, para sobreviver. Ele chega a matar pessoas. Mas quando chega na vez desse psycho que já tinha levado tiro, já tinha levantado de novo, caído no fosso do elevador, levantado de novo, ele pega um taco de beisebol e arrebenta o sujeito e fala, agora ele não levanta mais.
É uma cena meio brutal, assim. Eu esperava que aquela cena de alguma forma, porque se a minha memória não falha, como você pode perceber, diferente de mim, eu não fiquei tão entusiasmado com a minha em conferir esse filme. Foi o primeiro personagem que ele mata, assim, pelo menos. Se não for o primeiro personagem que o personagem do Gary Frank mata, é o primeiro que ele faz com gosto, assim, já moído de ódio e desespero. Eu tava esperando que aquilo fosse dar alguma coisa no arco narrativo do personagem, mas não senti que fez muita diferença, não, né? Foi só uma cena bacana mesmo.
É, não dá tempo, né? Não é um filme pra arcos dramáticos, né?
É, teve um impacto no primeiro cara da gangue que ele mata, né?
Exato. Ele dá uma facada, né? Ele dá uma chora. É uma diferença brutal. Mas realmente, logo depois disso aí, já estamos quase no clímax, né, do filme.
É, vamos dizer assim, que ali, se tu fosse contar assim, no tempo real, assim, das coisas que estão acontecendo, ali foi umas 3 horas depois que ele matou o primeiro, né?
Vamos dizer assim. Que uma hora, ali, uma noite é condensada em 1h20, mais ou menos.
Ali a pessoa fica brutalizada, né? É igual a pessoa que tá no meio de uma guerra, né? Ou você mata, você se deixa morrer, né? Você tem que...
Embora,
você tem que tomar uma decisão.
Embora não transforme nisso num discurso, né? Ele não tá ali pra levar esse tipo de ato num estudo muito profundo, né? A gente, é uma coisa de construção de personagem e de consequências.
É, o sujeito que via aquilo ali como uma batalha... Era o personagem do John Michael Vincent também, né?
Exato.
Pois é, o filme tem essa... Ele é um exploitation, né? De uma coisa que era extremamente comum naquele período.
É como se fosse talvez um Black Exploitation Light, né?
Um Black and White Exploitation, talvez? Pode ser uma mistura?
Pode ser, né? Pode ser. Tem os dois protagonistas, um de cada cor...
Exatamente. É, mas uma coisa que me surpreendeu muito é porque, bom, uma das personagens que ajudam eles, que acabam pagando preço, né, pelo apoio, é a personagem da Frances Foster, né? Que é a Elva Briggs, a senhora, né? E até a senhora que o personagem do Gary Frank vai encontrar, né? Pra vê-los dos seguros, etc. e tal. Eu gosto muito da cena no final, porque, bom, o personagem do J. Michael Vincent, ele é morto, né? Pela gangue dos vampiros, né? Pela gangue do Conde, né? Do The Count, do Tony Todd. E eu gosto da cena em que você vê, tipo, quando, no clímax do filme, quando os caras estão pra serem mortos ali, né, pelos vampiros, um tiro de metranca, né, é disparado na direção dos caras, inclusive acertando alguns deles, e você vê que é essa senhora que tá com uma AR-15 na mão, acertando a rapaziada. Isso me remeteria a algo que o nosso grande amigo Michael Winner faria em seu clássico seminal, do Reaça Poitation.
Reaça Poitation é muito bom.
Sim. A sociedade, né? Os moradores daquele universo ali, eles se rebelam contra essas figuras malignas que dominam ali, né? Uma hora chega a vez de dar o troco. E a senhora ali resolveu dar o troco do jeito dela, né? Pegou a metralhadora e atirou pela janela.
Eu gosto da trilha sonora do filme. É bem bacana. Tanto na parte de canções, né? Que tem, do tema inicial e da música que toca nos créditos, né? Como também a trilha sonora incidental, né? Ficar no fundo do filme. Também foi uma coisa que, revendo agora, né? Notei que também me marcou quando assisti esse filme no VHS.
Sim, a trilha sonora incidental é bem eficiente mesmo para ajudar na construção da tensão desse filme.
Também, eu reparei, né, nos créditos do filme, né, que quem tá nesse filme também, mas eu não consegui identificar, deve ser alguém da turma dos vampiros, é o Kadeem Hardison que tá nesse filme também.
Pois é, ele deve estar tal do A-Train, né, eu vi aqui na Wikipedia sobre o filme, mas eu também não consegui identificá-lo. Provavelmente foi algum papel sem fala, eu suponho. Ou então ele diz, quem é eles? Aquela coisa, né? Aquela fala genérica, né? Que todos os caras sempre falam nesse filme. Onde é que eles estão, né? Alguma coisa do tipo.
Pois é, e a gente também nota, né? Uma coisa que também faltou a gente comentar, né? Que enquanto eles procuram o fantasma e o traidor negro, eles também tocam o terror no prédio, né? Eles invadem apartamentos, eles tocam o terror com os moradores que estão lá. E mostra que realmente, enquanto eles eram perversos, né?
Sim, sim, sim. Eu admito que eu fiquei um pouco decepcionado, no entanto, que quando o dia... Porque isso tudo se passa ao longo de uma noite, basicamente, né? Até o dia amanhecer. Mais uma vez vem aqui um fogo de Nova York, né? E filmes do tipo. Eu só acho uma pena porque, no fim das contas, a gente descobre que o personagem do Tony Todd não é um vampiro de verdade. O que seria um plot twist que eu adoraria. Ele é de fato um vampiro. Eu tava meio que esperando alguma coisa do tipo acontecer quando ele sai no sol, mas não. Ficou só na minha vontade mesmo.
Ele pensa que é imortal, mas leva uns tiraços, né? do Ray Parker Jr., né? Que não só não tem medo de fantasma, como também não tem medo de vampiro.
Rapaz, ele viveu os anos 80, sabe? Ele fez filme, bateria sonora de filme do Bill Murray, rapaz. Ele não teve nada. Nome desse, pô.
Mas é isso, gente. Vamos fechar aqui. E o saldo é esse, né? O Território Inimigo, pra mim, é um filme que é muito divertido. Ele é bem eficiente na sua proposta. Me diverti um bocado revendo hoje.
Então, maravilha. Rapaziada, então o Oswaldo aqui já deu mais ou menos assim, um comentário dele, mas eu quero saber. Vou começar contigo mesmo, Oswaldo. De 1 a 5 estrelas, que nota que você dá para Território Inimigo?
O meu lado mais nostálgico... Ele quer dar um 3 estrelas de meia, mas eu acho que eu vou ficar com um 3 estrelas para esse filme. Eu gosto bastante do filme, ele segue aí um desenvolvimento bem bom. Mas é isso, realmente é um filme muito legal, muito bacana. Ele não chega a ser, vamos assim dizer, em comparação com outro filme dos anos 80 que a gente viu e comentou recentemente, com o Maniac Cop, né? Se o Maniac Cop é um filme 4 estrelas, assim... eu acredito que um 3 estrelas subiu muito bem, um filme como o Território Inimigo. Né? É um filme que é muito legal, muito marcante, mas realmente não chega a ser imperdível, aquele filme que você não pode deixar de assistir dos anos 80. É um filme que eu acho muito bacana, e é isso, ele é o que é.
Eu vou seguir o Oswaldo, né? Se fosse... levar em conta um bocado da nostalgia, talvez eu daria até um 4, pelo grau de divertimento que o filme proporciona. Mas analisando o filme assim, eu acho realmente que falta ali um desbunde maior, né? Um exagero maior, uma loucura. O filme fica nessa situação, nesse conceito, né, do filme, que é muito bom, mas ele não leva até lados extremos do quanto poderia ser se fosse, sei lá, dirigido por um William Lustig, por exemplo, já que você citou até o Maniac Cop.
É um filme que eu veria até dirigido pelo Carpenter, né? Ele podia ser o Assalto ao 13º DP dos anos 80, mas não foi além.
Com certeza. Mas assim, é um filme que tem uma boa atmosfera, a fotografia do Ernest Dixon é maneira, os cenários são genuinamente claustrofóbicos, você tem momentos de assustadores, assim, que beira mesmo o horror. A participação impagável do Jean-Michel Vincent surtando ali e disparando discursos reacionários já me ganham. E o Tony Todd...
Só por ele dá vontade de dar uma mestrina a mais.
Pois é, dá vontade. Ainda tem o Tony Todd ali, implacável, né, como o líder da gangue. Dos vampiros. Então, assim, é um filme que pra mim merece um certo destaque por tudo isso, por esse conjunto de elementos que me causam bastante bons momentos. Pra mim, Território Inimigo é massa, assim, é puro ouro dos filmes B, mas fica aí 3 estrelas, tá de bom tamanho pra ele.
Bom, eu vi o filme agora pela primeira vez, né? A gente gravar esse programa há poucos dias atrás, embora fosse uma sugestão que não aparecesse, né, no YouTube com alguma regularidade. Eu dou 2,5 pro filme. É um filme que, pra mim, admito que ele não feriu nem cheirou, assim. Tem umas ideias muito boas. Quando eu vi o nome do Dickerson ali como diretor de fotografia, fiquei bem empolgado e tal. O próprio nome do Charles Band, né? Eu sou um grande filme da série Trancers. Mas... é um filme bacana, não é um filme chato, é um filme muito curto também, um filme tem menos de 1h30, mas me fica um quê também de uma, sabe, eu acho que um diretor mais inspirado, talvez até um roteirista melhor, enfim, teria tirado mais suco daquela premissa. Eu acho meio desperdiçado o potencial do personagem do Jean-Michel Vincent, assim. Então, me parece que aquele tipo de papel que você, quando você chama um astro que já não, ou um quase astro, né, pra dar uma apimentada no seu filme B, e você paga o correspondente algumas horas, talvez um dia de gravação pra ele participar. E pra mim foi isso. E é uma pena, porque o personagem dele do filme, essa figura esquisita, reacionária maluca, ele era muito mais promissor do que todos os outros protagonistas do filme. Então, 2,5.
É uma referência desse personagem que você chama, assim, pra dar uma apimentada, né? O Luiz falando aqui, me fez lembrar de outro filme que ele comentou no programa do Maniac Cop, né? Que foi o Vigilante, que tem uma participação do Woody Strode, né? Na sequência que o personagem do Robert Forster vai para uma cadeia, né? É um tipo de papel que você vê que é uma homenagem a esse grande ator, né? Dos anos 50 e 60, né? Que abrilhantou as telas. E é a mesma coisa aqui, né? Com o John McAvoy.
Acho que a gente não vai ter nenhum top 5 para fazer hoje, né? Eu queria sugerir, então, um exercício de criatividade da gente. Opa, se a gente tivesse dinheiro para uma superprodução, não uma superprodução, uma produção decente, e tivesse que refilmar Território Inimigo, quem que você escolheria como diretor e a dupla de protagonistas? Luiz, pode começar.
Demorou. Não, já tem aqui para você. Jesse V. Johnson como o diretor. O personagem do Gary Frank seria feito pelo Scott Adkins. O do Ray Park Jr. pelo Michael J. White. E o personagem do Tony Todd poderia ser feito pelo Tony Todd mesmo. Se ele tiver um gás.
Maravilhoso.
E vocês?
Eu lancei essa e nem pensei muito, mas vamos lá. Eu botaria para diretor o Gareth Evans do The Raid, né? Eu acho que ele já tem no currículo aí um filme que se passa todo num único prédio e tem uma pancadaria boa. Eu acho que viraria um filme de ação bem barra pesada. A dupla de atores, eu não sei. Eu acho que eu vou deixar o Oswaldo escolher. E aí eu completo.
Cara, eu acho que talvez, pensando aqui num nome assim, menos jovem, e uma pessoa que seja muito fã, assim, de gênero, de filme de gênero, e que não fez nada assim parecido com esse filme, talvez o Edgar Wright, né? O Edgar Wright de Shaun of the Dead, Hot Fuzz, ele poderia fazer algo bacana e interessante com isso daqui. E como os atores principais, eu fiquei tentando aqui a botar Simon Pegg e o Nick Frost também.
Mas... Não, eu já sei quem vai ser minha dupla de atores.
Realmente aqui no momento, para atores, eu não consegui pensar assim direito.
Então vamos lá.
Mas a sugestão do Luiz foi foda, né? O Luiz matou.
Eu acho que eu iria mais para um gosto pessoal meu. Tá bom, Gareth Evans como diretor, tá ok. Eu acho que ele ia arrebentar ali, fazer umas cenas de ação fodidas. E na dupla de atores eu botaria dois caras mais experientes, né? Eu traria o filme para um filme mais geriaction. Seria Nicolas Cage e Samuel L. Jackson. Pimba.
Maravilha! Maravilha!
E rapaz,
o personagem do Jim Vince podia ser feito pelo Frank Grillo, né?
Eu vou fazer um...
Ou o Nick Nolte.
Eu vou fazer assim. Se esse filme fosse um director video de 2009, mas também eu aceitaria os caras de hoje, de boa. Poderia ser no papel do corretor, o Christian Slater, no papel do Rei Pacajuno, colocaria o Cuba Gooding Jr. e de vilão, no papel do Deacon, né? Nossa.
O próprio Tony Todd.
Podia ser o... Nosso Fishbone, talvez. E para completar, né, vamos colocar mais um ator negro aqui na parada. No papel do John McAvoy, tu colocaria o Wesley Snipes.
Direção de William Kaufman.
Maravilha. Também. São todos filmes melhores do que coisa. Tomara que alguém escute a gente, algum produtor. Tem algum produtor aqui que chute o Cine Poeira, né? Quem sabe aí, né? Por favor. A gente nem tá cobrando por isso. Pode fazer o filme, né? A gente não vai... Não vai processar vocês se você plagiar qualquer uma de nossas ideias, desde que o filme ganhe a versão que merece. Até porque eu sou a favor de que filmes que tiveram potencial para serem incríveis e não viraram incríveis, esses filmes sim que mereciam ser refilmados. E este Cine Poeira vai ficando por aqui. Você, por favor, nos acompanhe aí nas redes sociais. Estamos no Insta, estamos no Facebook. Nosso perfil aí no Spotify ou no Anchor, para você ficar sempre sabendo aí dos novos programas, tá bom? Aquele abraço para todo mundo e até o próximo programa.